peregrinação é um ato espiritual muito radical, porque significa expor-se de uma maneira muito especial aos trabalhos do Espírito. A palavra peregrino quer dizer peregrino ou peregrino através dos campos. É como se deixássemos o território habitual das nossas vidas e partíssemos pelos campos de fora. Isto é, nós partimos à procura de uma extraterritorialidade. Deixamos o nosso território comum, as nossas estradas, os caminhos que fazemos todos os dias, os lugares conhecíveis da nossa vida, e vamos para outro lugar, simbolicamente, fazer uma viagem, fazer um caminho, que é, no fundo, um caminho que fazemos num território, numa geografia exterior, mas, fundamentalmente, é na geografia interior que nós caminhamos. Uma peregrinação não tem nada a ver com uma viagem turística. Nós vamos ter muitas informações, vamos olhar para esta cidade, vamos conhecer a sua história, vamos olhar para a sua cultura, mas, no fundo, aquilo que nos interessa é esta abertura do nosso coração à visitação de Deus, ao modo como Deus pode entrar na nossa vida. Nós estamos aqui, não é por um ato frívolo, não é porque para matar o tempo, para matar a solidão, dizendo por que não fazer uma peregrinação. Nós estamos aqui, cada um de nós está aqui, precisa estar aqui. A peregrinação é um ato necessário na nossa vida. Nós estamos aqui, temos esta carência de Deus, temos esta fome de absoluto, temos esta ferida que só Deus pode curar. Temos este desejo para escutar mais profundamente. E por isso, a peregrinação é uma coisa que cada um de nós tem de levar muito a sério. Tem de vivê-la como uma oportunidade, como uma hora de graça na sua vida. E por isso é importante relançar, abrir o que está trancado, abrir uma janela, abrir uma porta, aquilo que é a voz de Deus na nossa vida. Temos de amolecer o nosso coração, que tantas vezes é duro, tantas vezes está vestido de uma película, de uma capa, mais dura ou menos dura, mas que é um impedimento para que o Espírito Recriador de Deus passe por aquilo que somos. Uma peregrinação é como um parto, é como um nascimento. Nós, no final da peregrinação, havemos de sentir que fizemos uma viagem por dentro de nós e que não estivemos sós, não estivemos sozinhos a fazer essa viagem. Porque o ressuscitado foi o companheiro dos nossos passos e é lá, aos poucos, ressuscitados. Por isso, vamos pedir ao Senhor uns olhos que vejam, uns ouvidos que escutem, umas narinas que olfatem, uma boca que saboreia, uns dedos que toquem, que o Senhor nos abra os sentidos naturais e também os sobrenaturais, para sermos como antenas, para sermos como sondas, para sermos como crianças. Os peregrinos experimentam uma infância espiritual, isto é, colocam-se com confiança, com simplicidade, a fazer o caminho. É muito importante que a nossa atitude seja, de facto, muito simples, muito simples. Os peregrinos têm de deixar, não podem andar com a casa às costas. Temos de despojar-nos e de viver o instante, viver cada momento com uma enorme simplicidade, uma enorme simplicidade. E nessa simplicidade, nessa quase nudez interior, nós temos gritar a nossa oração. de lançar aos céus a nossa prece, de dizer esta oração tão bela que hoje nós líamos no livro do Deuteronómio e que é a palavra de Deus para o começo da nossa peregrinação. O rei de Azarias que diz: não nos desampares, não nos desampares, não desfaças a tua aliança conosco, trata-nos segundo a tua imensa misericórdia. Nós precisamos fazer essa experiência do amparo. A nossa vida, mesmo uma vida estável, uma vida tranquila, uma vida sem grandes balanços, não deixa de ser uma vida onde experimentamos tantas vezes o desamparo, a fragilidade, a vulnerabilidade. Por isso precisamos gritar do meio do fogo, como fez Azarias: Senhor, não nos desampares, não esqueças a tua aliança. Senhor, trata-nos com a tua imensa misericórdia. Que esta experiência de peregrinação seja de facto uma experiência dentro da misericórdia de Deus, dentro da certeza que cada um de nós, que a nossa vida, está tatuada no coração de Deus, está escrita no coração de Deus. E por isso é lá que nós estamos e sentimos o conforto do seu cuidado, do seu amparo, da sua proteção. O Evangelho trata de uma questão fundamental na nossa vida, que é, no fundo, como é que a vida se pode relançar. Uma peregrinação é um trampolim, uma peregrinação é um reinício, é um reset, é um reiniciar a vida, é um recomeço. Como é que isso é possível? Porque não nos interessa criar uma ilusão, criar uma fantasia, criar uma bolha de realidade ou de ilusão na nossa vida. Não. Interessa ligar estes dias que vamos viver àquela que é a nossa história concreta, àquela que é a nossa vida real, àquelas mulheres e homens que somos nós. É isso que interessa. E como é que isso pode ser? Jesus fala de uma questão muito concreta. Jesus diz: é preciso fazer a experiência do perdão. E a experiência do perdão é a experiência da libertação. A libertação. É preciso libertar. Este homem ia preso. E a sua dívida foi perdoada. E ele ganhou a liberdade. A nossa vida é uma vida, a dada altura, parece uma folha de contabilidade. Coisas que ganhamos, coisas que perdemos, este deve-me aquilo, este deve-me aquilo outro, aquilo. E há tantas dívidas, dívidas. Quem diz dívidas, diz mágoas, diz tristezas, diz sentimentos, diz coisas não resolvidas, diz feridas, recentes ou passadas, diz dores, diz a morte delas, diz. É uma folha de contabilidade imensa a nossa vida. Há um momento em que a gente tem de rasgar a folha. Tem de rasgar a folha. Para se libertar disso. Porque se a nossa vida for apenas um somar das dívidas, é uma vida sem saída. É uma vida que só se acumula, só entra num nó cego, sem solução, sem salvação. É um bocado como as economias hoje do mundo. Jamais se pagará a dívida. E por isso, pronto, o mundo está como está, dividido com estas assimetrias tão grandes entre países ricos e países pobres, entre fome e miséria, e esbanjamento e inconsciência, precisamente porque a dívida é uma espécie de asfixiador da ordem internacional. Mas nas relações De 50 em 50 anos em Israel, declarava-se um ano santo, é um ano santo. Quem devia já não deve, quem está preso tem amnistia. Os escravos são libertos, os campos são deixados em reposinho, os animais descansam, tudo repousa, porque é o ano santo. E o ano santo é uma declaração unilateral de misericórdia. E a nossa vida precisa. Nós precisamos viver esta peregrinação como uma escola de compaixão. Uma escola de compaixão. Nós vamos seguir os passos da Etienne. Uma mulher muito sofrida, com muitas dores. Desde o princípio, as dores daquele pai que ela amava, mas era um pai distante. Um homem que vivia no seu mundo, com uma grande incapacidade de chegar aos outros, a sua mãe, que era também uma vítima da guerra, esta mulher russa, da Ucrânia, que vem a fugir de um pogrom e que chega a Amsterdão disfarçada de homem e que depois casa com uma pessoa que ela não chega a entender muito bem, que vive completamente desadaptada, sempre a dizer que se vai embora, e aqueles três filhos no meio daqueles pais, assim um bocado disfuncionais, e as dores daquela infância, daquela vida, e depois da própria procura, do desencontro. E depois, como é que a vida da Etienne se resolve? Resolve-se pela compaixão, isto é, resolve-se pelo fundo. Não é seguindo o trilho da folha de contabilidade das dívidas, mas é dando um passo em frente, atirando-se para a misericórdia, atirando-se para a compaixão. Aí a vida dela descobre-se, transforma-se. E é no fundo isso que é necessário. Por isso, aligeiremos o nosso coração. Declaremos uma semana santa. Semana Santa, é um tempo santo na nossa vida, em que as dívidas, em que estamos abertos ao perdão, estamos nos abrimos à compaixão profunda, à compaixão profunda. Precisamos sentir essa compaixão, essa misericórdia, e vamos pedir a Deus esse dom, porque é de facto o dom de Deus. Deus é que sabe ter compaixão. Nós nem sempre sabemos. Ter compaixão da fragilidade dos outros, do sofrimento dos outros, aquilo que muitas vezes nos parece agressividade ou violência, é uma dor que o outro tem, que a gente não vê, que a gente não ouve, mas no fundo está lá. Aquilo que parece que é uma coisa contra nós, afinal é uma coisa que o outro está a fazer contra ele mesmo. Só que ele não sabe, está sozinho. Nós precisamos de uma compaixão, olhar com os olhos de Deus, olhar para a vida com os olhos de Deus e encher o nosso coração de compaixão. Queridos peregrinas, queridos peregrinos, começamos hoje a nossa peregrinação. Seja um tempo transformante, um tempo de conversão, um tempo de graça na nossa vida. O Senhor diz: no dia da tribulação eu te ouvi, no dia do teu sofrimento eu te escutei. Sintamos-nos ouvidos, escutados, amados por este Deus que não esquece a sua vida.